Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve! Zé no Rádio no ar, edição já de número 30 do nosso encontro. Toda noite de segunda-feira, a gente chega ao vivo às 8h30, você acompanha em central3.com.br ou nas páginas do Facebook de Central 3 e Ultrajano, ou assina nosso feed, busca aí no seu celular, Zé no Rádio, que toda noite de segunda-feira cai um programa novo para você ouvir a hora que preferir. Eu sou Paulo Júnior, até meu lado direito, Leandro e a mim. Tudo bem?
Noite, Paulo Júnior. Tudo bem? Eu vou aproveitar a carona aqui da notícia que saiu agora na Baixada Santista, o Santos. Segunda-feira que vem, nessa mesmíssima hora aqui onde a gente grava o Zé no Rádio, o Santos vai inaugurar a estátua do Zito.
Ah, é?
Muito bem. Demorou.
Demorou.
Né? Era o processo que estava se arrastando aí. E, já que falamos do Zito, eu sei que hoje de manhã você foi ao filme... chama cabine, né? Quando os jornalistas assistem a pré-estreia de um filme. Você foi ver o filme do Pelé.
Pelé.
Sem o Pelé. O Pelé não foi.
Pelé não foi. Pelé deve estar lá agora, no tapete vermelho. O filme do Pelé estreia semana que vem. Quinta-feira que vem, 26, é isso?
Isso. E o que te parece o filme, Paulo Júnior?
Você assistiu aquele Nós Somos os Campeões? O filme dos Ducks?
Dos Ducks.
Do hockey?
Hockey no gelo.
É tipo isso.
A Disney.
É a saga do Pelé, da sua juventude, até a final da Copa de 58. Um filme muito mais pro público internacional, né? Filme meio...
Coisa meio Bruce Lee, assim.
Meio Sessão da Tarde, Saga do Herói, né? Pra gente que conhece os detalhes, não pode ser tão rígido se quiser curtir o filme. Mas tá lá. Um filme do Pelé que seja o primeiro de vários e que algum diretor brasileiro ainda faça o grande filme do Pelé. Por que não? Tudo bem, Zé Trajano? Boa noite.
Boa noite, tudo bem. Bom, já fizeram um filme do Pelé, mas não saiu lá essas coisas, né?
Isto é Pelé?
Isto é Pelé. O futebol brasileiro não consegue ser bem retratado no cinema brasileiro. Cinema brasileiro que vem revelando grandes diretores, aliás, grandes mulheres cineastas, né? Nós temos produzido bons filmes e que dá gosto ver o cinema brasileiro, assim como dá gosto ver o cinema argentino, do qual sou fã. Mas o filme sobre Pelé eu acho que vai demorar muito, porque filmar futebol no Brasil ainda é um grande tabu. Bom, o programa de hoje está recheado, como sempre. A gente vai falar muito do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, não sei se está dando mole, mas o pessoal embaixo dele também dá mole. Parece que ninguém quer tirar esse título do Corinthians. Santos, Grêmio, Palmeiras, etc. Aliás, o Santos está perdendo por 1-0. Ainda está perdendo por 1-0 do Vitória?
1-0 Vitória, aqui pertinho no Pacaembu.
E o Santos não costuma perder no Pacaembu e o Vitória costuma estar bem fora de casa. Em casa que é uma tragédia. Nós vamos falar de Zezé Moreira, que é um dos mais jovens, talvez esse nome soe estranho, mas uma família de treinadores. Zezé, irmão do Aimoré, que foi goleiro famoso na década de 30, 40, campeão do mundo em 62, técnico de vários times importantes, e do Ayrton Moreira, que fez sua carreira como treinador lá em Minas. Vamos falar do oitavo rei de Roma, Falcão, que hoje completa 64 anos. Vamos falar de Série C. Já teve jogo de ida, né? O CSA ganhou do Fortaleza por 2-1. Vamos dar uma passadinha pelas grandes jogos do fim de semana fora do Brasil. O Manchester City está com a macaca, ganhou de 7-2.
Teve um cara que fez um gol em Portugal, fazia tempo que não saiu
Gabigol, mas não adiantou nada porque o Benfica empatou.
Empato.
Amanhã tem sorteio da repescagem europeia. Vamos ficar de olho, os jogos são 9h14. Vamos dar palpite, né? Porque amanhã tem rodada completíssima da Série B. Mas vamos começar com a Leila Pinheiro, cantora paraense, cantora, compositora, pianista, que hoje faz 57 anos, com um catavento e girassol dos meus grandes amigos, Ginga e Aldir Blanc.
Cancário contido, eu te pedi sustenido e você riu bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração.
Uma beleza. você sabe que o Aldir fez 71 anos, nós somos contemporâneos da Tijuca, grandes amigos. Quando ele fez 70, teve muita homenagem para cá, homenagem para lá. Mas agora, há pouco tempo atrás, a Maria João, a grande cantora portuguesa, lançou um CD pelo selo Sesc, que você pode encontrar, só com músicas, com letras do Aldir, com parcerias dele, com o próprio Ginga, que está com violão aí, com João Bosco, etc. E vale a pena você procurar, porque ela dá uma nova roupagem, vamos dizer assim, às músicas famosas do Aldir. Aldir é uma figuraça, grande torcedor do Vasco, e sempre nos acompanha. Mas temos na linha já um...
Temos na linha, temos na linha.
Então, primeiro vou dar parabéns pela conquista lá do Comunix, né? Prêmio que os jornalistas que votam, pelo nosso querido Mauro Betting está na linha. Vamos explorar bastante ele falando de um time que ele conhece pouco, que é o Palmeiras. Mas primeiro dá boa noite. Boa noite, Mauro.
Boa noite, Zé. Que prazer estar contigo, com o Paulo, com o Yamin, com todos vocês nesse programa, que é uma delícia participar. E uma responsabilidade não só estar com você, mas principalmente depois de ouvir a Leila, e que não é... A gente vai falar da outra Leila tão famosa, né? Mas principalmente com uma composição desse mestre, que é o Ginga, e um dos mestres dos mestres, que é o Aldir Blanc, um dos maiores letristas do Brasil, um dos maiores escritores do Brasil, e de uma das tantas crônicas maravilhosas, que eu sei que você também comprou a caixa dele de escritos, de 5 livros maravilhosos. O Aldir tem uma das mais sensacionais passagens, que é de um pai desesperado com o começo do namoro da filha, e ele se tranca no banheiro e aí ele só consegue se demovido da ideia de pelo menos conhecer o consorte dileto da sua filha quando eles falam para ele que ele é Vasco. E aí ele, enfim, abre os corações, abre a porta do banheiro e sai. É um dos textos mais fantásticos, não só do Aldir, o que não é fácil selecionar um texto do Aldir, mas um dos textos mais fantásticos de qualquer torcedor de futebol, né, Zé?
Aí vai uma dica da Mórula Editora, que lançou esses 5 livros, relançou, né? Porque alguns deles eram da Codecri, que era uma editora do Pasquim, e vocês podem encontrar esses 5 livros do Aldir, editora Mórula, que vale a pena. Mauro, vamos falar de um time que você conhece bem, um time que acaba de demitir o técnico, que lança o interino nesse primeiro jogo, e o time foi bem. Queria que você falasse um pouco, se você... Eu fiz essa pergunta de manhã no tabelinha que eu faço no Trajano, se o interino, o Alberto Valentim, merece a oportunidade de permanecer como treinador até o fim da temporada. E emendando uma pergunta na outra, a diferença entre o Cuca da outra vez e o Cuca dessa vez, qual foi a diferença? A diferença, inclusive, que motivou a sua demissão.
Ó, Zé, é muita coisa, até no anímico. O Cuca é um cara muito sanguíneo, na acepção melhor que tem, eu sei que falando com você mais ainda, né? É um sangue, até no meu caso, uma afinidade muito grande, porque é um sangue verde e branco. E o Cuca, quando está animado, como esteve no ano passado, faz toda a diferença. Por isso também o Palmeiras foi campeão ano passado. E esse ano, engraçado, aqui cometeram algumas inconfidências. No finalzinho do ano passado, na sexta-feira, antes do jogo contra a Chapecoense, que seria do título, o Cuca me disse que não ia ficar no Palmeiras, como mais ou menos se imaginava. Entre outras coisas, o Cuca dizia, e até por isso ele mais ou menos abriu o jogo e dá para sair, digamos, abrir esse coração também, o Cuca dizia que achava que o Palmeiras teria muita dificuldade nesse ano de 2017, pela transição de poder, a saída do Paulo Nobre e a entrada do Maurício Gagliotti, e também porque achava que o elenco não seria tão forte, que sentiria demais a ausência do Gabriel Jesus, e os nomes então pensados para a substituição do Gabriel, leia-se, entenda-se, o Borja, não eram do agrado de Cuca. Então o Cuca imaginava que não ia ser um 2017 fácil, ele já tinha compromissos pessoais com a mulher dele de ficar esse período sabático e até estudar futebol com o Sarri, esse sendo treinador do Napoli, e depois voltaria, era o sonho do Cuca. E aí imaginaria que o Palmeiras até pensaria nele o mais cedo possível numa eventual substituição, não tão cedo como foi a saída do Eduardo Batista, mas ele achava o Cuca sempre que teria dificuldade quem fosse o treinador do Palmeiras, por todas essas transições e pela briga que ele, Cuca, imaginava que aconteceria no meio do ano e já aconteceu no dia 4 de janeiro, essa fusão entre Paulo Nobre e Maurício Gagliotti, que seria, um ano muito difícil para o Palmeiras. O Cuca é o primeiro, digamos, mais pessimista, ele normalmente é bastante pessimista, não só por ser palmeirense, mas pela característica do Cuca, ele achava que não ia rolar 2017. E quando assumiu, é só lembrar a cara dele na entrevista coletiva ao lado do Maurício Dalela. Ele estava um camacambuzo, logo soube que ele estava assim, porque queria primeiro ter conversado com o Eduardo Batista, com quem ele só conversaria na noite daquele dia, e porque também não estava tão esperançoso no Palmeiras. O Borja, com o Felipe Melo e com as condições que eram então apresentadas, tanto por falta de estrutura, de elenco, mas ele achava que não ia rolar, que não ia dar liga e não ia dar campeonato. Então mesmo chapou, por erros do Cuca, por responsabilidade dele, mas não só dele, como acontece em qualquer equipe. As coisas deram errado, as coisas foram feitas errado e o próprio Cuca não estava animado. Tudo aquilo que ele estava animado, esperançoso e deu campeonato no ano passado, dessa vez não deu e o resultado está aí. E quanto ao Alberto Valentim, Zé, eu acho que é a última interinidade na carreira dele. Ele tem tudo para assumir equipes grandes como o Palmeiras, é um goleiro estudado na Europa, é treinador de concepção de trabalho moderno, tem tudo para dar certo. Mas ainda falta aquela casca curtida, ainda falta a maior experiência para os prováveis, prováveis obrigações do Palmeiras para 2018, que eu acho, Marquitos, mas acho também que vai para a Libertadores. E para isso, precisa de um treinador mais experiente, mais copeiro, mais humano Menezes do que o Alberto Valentim. Mas insisto, vai ser a última interinidade, porque depois desse período do Mano, se espera que seja longo e vitorioso, eu entendo que o Alberto Valentim estará apto para treinar um grande como o Palmeiras ou qualquer outra grande equipe brasileira. Né?
Olha, pelo que você está me dizendo, aí tem duas coisas para a gente considerar. Primeiro, que ele assumiu meio a contragosto, então não deveria ter assumido. Primeiro, né, detalhe. Segunda coisa...
Não tão cedo, não era seu plano de governo tão cedo, mas enfim, já que veio, ele não ia deixar passar, não.
É, não, como diria um político que eu gostava muito e gosto, reverencio, mas já morreu faz tempo, cavalo veio, você não pode ter que... Isso. Né, não encostou, você tem que encilhar.
Vai.
Exatamente. Mas, na despedida dele, numa breve coletiva, foi uma coisa muito breve, ele diz que gostaria de ter tido mais poder de formar o elenco. É mais ou menos isso que você falou.
Uhum.
Não é? Ele não gostou de ter recebido esse grupo de jogadores. Gostaria de ter poder de ter escolhido. E não deu tempo, ele chegou com o bonde andando.
Uhum.
Agora, em relação...
Foi bem isso, Zé.
Né? Vai lá, Mauro.
Uhum. Não, até em cima disso. E também pesou na decisão dele o fato de ele não estar sabendo que o Palmeiras estava praticamente acertado com o Lucas Lima. Ele até gostaria do Lucas Lima, mas ele sentiu que, no caso específico, o Alexandre Mas não estava dando muita pelota para ele, embora o Alexandre o considere o melhor treinador com quem ele trabalhou na carreira. Ele achou que ele estava fora do planejamento do ano passado e já vinha de dois planejamentos e dois elencos que ele não havia montado. Então isso também levou a insatisfação, sim, Trajano.
Então vamos aproveitar o Mauro, que a gente ia botar todo mundo aqui na conversa, para falar um pouco dos outros times, não é? Você acha que o campeonato já está liquidado com o Corinthians campeão? Ou esse vai ou não vai do Corinthians dando chance para Grêmio, para Santos? Para o Palmeiras não vou dizer tanto, mas até para Palmeiras, você acha que ainda tem lenha para queimar esse campeonato?
Não tem mais, né? Não tem mais, não por só mérito do Corinthians pelo primeiro turno estupendo, histórico, muito acima da capacidade do time. Só porque ninguém está querendo ganhar o campeonato. A impressão que dá que são 19 times lutando para não cair e quem melhor escapar do rebaixamento vai ser o vice-campeão brasileiro. Acho até que matemático, futebolisticamente, a gente vai chegar na 38ª rodada com as equipes, sei lá, por exemplo, aos 10 minutos do segundo tempo, o São Paulo toma um gol que o leva à zona do, que o leva ao rebaixamento, mas 20 minutos depois vai fazer dois gols, vai virar um placar e estará no G4. Porque tem muita gente pedindo para cair no, para mim, pior campeonato da história do futebol brasileiro. Claro que não deu para ver tudo de 59 até hoje, ou de 71 para frente, mas eu nunca vi tanto time ruim ou tanto time jogando mal. Não são nem tantas equipes ruins, não são tão até treinadores péssimos, jogadores pavorosos, mas o resultado final é muito ruim. O Corinthians teve uma campanha espetacular, não é culpa do Corinthians o que está acontecendo, mas o próprio Timão, no segundo turno, vem muito mal. Não era equipe com essas limitações de quantidade e qualidade do time, do elenco, para fazer a campanha tão espantosa como já havia feito no Paulista e fazendo ainda melhor no turno. Agora, também não é para estar entre os piores do retorno. Mas se você soma daqui e tira dali, o Corinthians é mais ou menos isso. Mas os outros times que poderiam sonhar com o título ou agora delirar, não estão querendo nada. O Santos, que é quem parece matemático, futebolisticamente, tem mais chance, todo jogo se detona o time do Levira e não sem razão. O Grêmio, com razão, aí pensando mais na Libertadores, meio que largou e largou várias partidas, 5 ou 6, no time reserva. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, as grandes decepções da temporada, nem pro cheiro. O Cruzeiro, bem com o Mano, penta campeão da Copa do Brasil, também, até por conta disso, não sonha tanto assim, e pode até ser vice-campeão, acho até que não será. Mas fora isso, Zé, não tem grande equipe. Aliás, repito, é o pior campeonato de qualidade, o resultado está aí. O Corinthians vai ser campeão por exclusão, como aliás acontece em muitos campeonatos, e infelizmente tem acontecido demais no futebol brasileiro, para não dizer no sul-americano. Alguém precisa ser campeão. Então quem melhor escapar do rebaixamento é o campeão, e esse ano merece o Corinthians pelo turno. Agora, pelo retorno, ainda existe. São 19 equipes querendo fugir do rebaixamento. Quem melhor fugir vai ser o vice-campeão do Corinthians.
Concordo com o Mauro, o Paulo e
também
aqui, eu acho que concordam também. E Paulo, temos o pessoal também querendo fazer pergunta pro Mauro, pro...
muita gente participando, mandando abraço. Marcelo Santos, o Gabriel Correia, o Gabriel Maier está na Irlanda, o nosso amigo Marcelo Mendes, só sempre ligado.
Fica preocupado com o sorteio de amanhã, porque...
é, Marcelão.
Pois é, falaremos daqui a pouco do sorteio de amanhã. A Irlanda vai ter definido seu adversário no confronto, né, por uma vaga na Copa do Mundo. É, o Jorge Luiz Coimbra falando aqui da Leila, o Jorge Garcia de Vitória, o Ezequias Pierre, nosso amigo torcedor do Santa Cruz, falando que Santa Cruz está uma draga, o Heriberto lá de Contagem, Minas Gerais, é São Paulino, esperando o São Paulo sair da zona de rebaixamento. Muita gente ligado aqui, e vamos ver se o pessoal... Escrevam aí, vamos ver se o pessoal concorda com o Mauro, que é de fato um campeonato bem abaixo, para falar o mínimo.
É, o Palmeiras, mais do que ter jogado mal, né? É, se você contar as últimas 20 rodadas, ou seja, excetuando as outras, as primeiras 7, o Palmeiras tem a melhor. Tá, tem um ponto a mais que o Corinthians, inclusive. Então, as primeiras 7 rodadas foram muito importantes e foram rodadas em que o Palmeiras, por exemplo, usou time reserva, testou Felipe Melo como zagueiro. Mas, enfim, a pergunta que eu faço para você, Mauro, dando boa noite, para você e feliz aniversário pro seu filho, né? A gente tem que te liberar já, porque você está...
Verdade.
É, festejando o aniversário do seu filho Gabriel.
Senão ele estaria aqui com a gente.
Senão ele estaria aqui conosco.
Estou devendo uma. Quando eu não tiver um aniversário dos meus 5 filhos e filhotes, estamos aí com o maior prazer.
Opa, ótimo.
A pergunta é em relação ao Roger Guedes. O Mauro, Roger Guedes está afastado, é um menino muito jovem, promissor, mas longe de estar pronto e longe de ter a humildade para se reconhecer como ainda não pronto. Isso indica alguma coisa? A gente viu, Cuca não ia trabalhar com Felipe Melo por 30 minutos, ali, um pouquinho menos do que isso, eles trabalharam junto com o Felipe Melo em campo no segundo tempo. Que tal o Palmeiras daqui para frente? Um monte de medalhão, um monte de medalhinha que se enxerga como medalhão, um monte de jovem que não sabe direito ainda o que quer da carreira, enfim, daqui para frente dá para você imaginar o Palmeiras menos grandiloquente, mais competitivo, enfim.
Acho que pode aprender, sim. Eu acho que mais em 2017, aquilo que a gente já falou, né? Eu acho que mais o planejamento deu errado do que as coisas foram mal feitas. Quem não queria um centroavante rei da América como o Borja em fevereiro? Quem não tentaria apostar numa contratação que não foi cara como a da Guerra, como o melhor jogador da Libertadores da América? É difícil você imaginar alguma coisa que não role certo com uma equipe assim. Aí o que acontece? O Palmeiras fez esse investimento e não rolou por uma série de motivos que a gente sabe que a gente está vendo. Agora, qual é o perfil desse time? Ainda não sei. O Roger Guedes, por exemplo, tem potencial para ser bom jogador? Tem, como muitos jogadores. Mas como muitos profissionais de várias áreas de atuação, quem se acha acaba se perdendo. E o Roger Guedes é mais ou menos isso, fora alguns momentos nefelibáticos, digamos, diria o poeta dele. Como foi o caso na quinta-feira, quando, independente do pênalti, já foi uma tolice, aliás, o Palmeiras, dos 10 pênaltis mais de maturidade teletubbie da temporada, acho que 12 foram cometidos pelo Palmeiras, inclusive do Mike no domingo. O Roger cometeu pênalti, o time tomou o empate, merecia ter vindo para o Bahia na estreia do Carpegiani, e o Roger Guedes saiu saltitante, feliz como se estivesse na terra do teletubbie. Saiu do gramado, foi visto pela torcida sempre muito paciente, ali corneteira do Palmeiras, e quando entrou no vestiário, até onde se sabe, ele estava do mesmo jeito. Aí as principais lideranças do elenco já vieram para cima, e numa série de situações acabaram afastando-o. Eu acho que legal com eles trancos, puxões de orelhas ainda são muito importantes. Então no Roger Guedes é esse caso. Agora o perfil para o ano que vem ainda está sendo estudado, quer dizer, foi definido, mas Para esse ano, o Palmeiras apostou nos cascudos, nos Felipe Melos, nos que saem dando tapas, entre aspas, com todas as aspas, com responsabilidade por aí. Para a próxima temporada, claro, vai passar pelo nome do novo treinador, que é, parece ser, que deverá ser o Mano Menezes, aí precisa saber qual é o perfil. Mas deve ser uma coisa meio que um misto daquilo que foi em 2016, com jovens talentosos, mas com gente experiente, cascuda, mas que não se perca no tapa, não se perca pela cabeça.
Bom, vamos aproveitar uma data que não haja aniversário de filho do Mauro Betting e trazê-lo aqui ao vivo no estúdio, viu, Mauro? Obrigadão, valeu. Quero te ver de perto, então um abraço.
Sempre um prazer estar com os amigos e parabéns pelo programa, por tudo.
Valeu. Valeu, Zé. Grande Mauro.
Ouvimos aí o grande Mauro Betting, vencedor do Prêmio Comunique desse ano. Ele já venceu outras vezes. Falamos da demissão do Cuca, do Alberto Valentim. Falamos.
Ô, Zé.
Descascamos um pouco o Palmeiras, né?
Sobre o Palmeiras e Atlético Goianiense, a pergunta: você viu o porco?
É inacreditável o torcedor aparecer com um porco de bairro. O porco meio mamado, né?
É.
O torcedor estava meio mamado.
A esperança.
O porco também estava meio mamado. Porque você sabe
coitado
que.
Porco.
Com porco eu não sei, mas com o galo, por exemplo, né? Não é no que a gente pensou dar um, uns gorópolis?
Sim.
Né?
O peru. Piru doido. Teve não, muita. O
peru dá cachaça para ele ficar aí. E trucidal, né? Pro peru de Natal, né?
Muito palmeirense ficou pra fora, né? Um jogo só em Goiânia, né? No ano inteiro. Que colabora com aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, né, Leandro? Os times aí armando excursões pros Estados Unidos, pré-temporada na Flórida. E podia, né? Fazer um joguinho em Goiânia, né? Uma cidade que só tem uma chance no ano pra ver o Palmeiras. Milhares de crianças pra fora do estádio. Os times podiam valorizar mais os torcedores pelo Brasil.
A pergunta
aí
que não quer calar é a seguinte: o Santos continua apanhando de 1-0
do 1-1. Giamota empatou pro
Acabou
peixe.
De empatar.
É fundamental pro continuidade do campeonato. Né?
Intervalo no Municipal.
Tá certo. Vamos falar de quê? De São Paulo agora?
Vamos passar pelo São Paulo? A gente falou então
do Corinthians. Não, Corinthians. Já falamos um pouco, mas temos que falar das batatadas, lambanças. Do Fagner
e do Cássio.
Se achando.
Eu vou defender o Cássio, hein?
Mas no Cássio eu acho que ninguém os vai pra frente sem autorização.
Só o Marcos aquele ano lá.
Ele foi aos 28.
Agora, eu queria saber quantas vezes deu certo. Agora, eu tenho a seguinte razão que o pessoal se tenta desculpar e justificar. Não é só o fato de ele ir à área adversária que vai fazer gol. Ele chama atenção por ser grandalhão. De alguém, de um zagueiro e tal, e sobra mais espaço para quem é de direito, vamos dizer, fazer um gol. Porque o Cássio fazer um gol, cá entre nós, seria um grande acontecimento.
Ele não é nenhum, só faltava essa,
não é nenhum Lauro. O Lauro que fez dois gols, né?
Fez. Irã, né?
Aquele Eduardo, que foi goleiro também.
É.
Né? O Cássio não é bem esse caso. Mas foi uma lição que o Corinthians tomou, mas eu acho que a batatada mesmo foi do Fagner. Eu acho que por presunção, por pretensão e tal. Tá na seleção, aí se acha. O Edmundo, com o qual não concordo muito, mas fez uma comparação, metendo a lenha no Wagner, dizendo que lateral direito para fazer isso, ele só lembra de um da época dele, que foi o Leandro, com quem ele jogou na seleção e no Flamengo, que foi um baita.
Então uma diferenciazinha aí.
Essa é a categoria de dentro da área, driblar, sair jogando, não é o Wagner, né?
Agora, tem uma coisa sobre a vantagem, o Leandro falou um pouco disso. Corinthians tem 58 pontos. Palmeiras, no ano passado, nessa rodada, tinha 57. Então a campanha já não é mais tão assim, fora do normal, né? Já não é mais aquilo, o Corinthians disparou, já é um pouco de desculpa. Os times que não estão conseguindo alcançar.
E no meio de semana tem o duelo com o Grêmio, que também pode.
Esse jogo é fundamental, Marcos.
Sim.
É. Porque o segundo colocado, nós temos que ver que ainda é o Grêmio, até acabar esse jogo Santos. E vitória, não é isso?
Isso. Exato. E fazer o destaque, o Bahia veio a São Paulo na quinta-feira e jogou melhor que o time da casa, o Palmeiras.
Merecia vencer.
E agora jogou melhor que o líder do campeonato em casa, que foi o Corinthians. Tá, Bahia fez dois jogos, o Carpegiani tem dois jogos aí, e bom trabalho.
Mas aí fica a pergunta, que o futebol tem nuances assim que a gente não sabe e não entende bem. Por mais que a gente seja macaco velho nessa história, que tenha acompanhado a trajetória de vários técnicos, jogadores, sei lá o quê. Dois jogos, vamos considerar o primeiro jogo do Carpegiani. Deu tempo dele fazer o time jogar daquele jeito e merecer a vitória contra o Palmeiras?
Não, que não dá. Não, é, mas assim, é mais a boca do que o campo, né?
Se bem que ele teve tempo para trabalhar, ao contrário
Data de, FIFA, né?
Foram 10 dias de treino.
Mas
então,
por que ele não fez isso dos outros times que ele tem de
Pois é. Tem um jornalista inglês, né, Zé, que falou certa vez que se 20 gatos fossem técnicos na Premier League, um ia ser campeão, três iam cair. Então, assim, alguém tem que ganhar o jogo também.
Agora, é claro.
O Carpegiani pegou o Cuca nessa nhaca que o Mauro Betti acabou de falar.
Mas não querendo falar mal, que eu não tenho esse direito, pelo contrário, tem que louvar, esses dois jogos do Bahia foram de tirar o chapéu.
Sim.
E merecia ganhar do Palmeiras. E ganhou do líder no campeonato.
E o Bahia, antes mesmo do Carpegiani, já soma 4 jogos de invencibilidade. E está em décima posição no campeonato.
É muito equilibrado, né? Ganhar, somar pontos aí numa mesma semana já faz o time embalar.
Será que vai acontecer um empate óctuplo? Na última vaga do rebaixamento?
Mas aí tem tanta coisa pra ele. Já manda acabar no sorteio?
Vai acabar o sorteio de 5 times, hein?
Primeiro seria número de vitórias, saldo de gols,
gol pro.
Até porrinha no final.
É, porque cartão amarelo.
O Atlético Goianiense a gente já assumiu há algum tempo que tá, tá praticamente rebaixado. E eu acho que o Coritiba é outro time que não mostra nenhum sinal de reação.
O Havaí começou bem, caiu muito no segundo.
Pois é. Os outros eu não vejo diferença.
Tem 3 vitórias, tem 3 derrotas, perdão, consecutivas. O Coritiba não, tem 4 derrotas em 5 jogos. Situação bem complicada do Coxa, que deu hoje aquele famoso papo, né? O Marcelo Oliveira está...
Agora sim. Está prestigiado.
Vem cá, cai na semana que vem.
Mais gente se manifestando aí, Paulo?
Vamos ver quem está ligado aqui. O Rafael Nutti fala exatamente isso. Bom trabalho com 2 jogos é fogo. Vou falar fogo, né?
Foi eu que falei a palavra bom trabalho. Foram 2 bons jogos. Daí ia ser um bom trabalho. Realmente, há uma distância. Vamos esperar
Você acha que o Luxemburgo está com inveja do Carpegiani? Tem 2 jogos considerados bom trabalho, ele tá mesmo lá e a coisa não...
Bem que o Luxo estreou bem, pontos, né? Ele estreou bem, não foi?
Fez 4 pontos nessas últimas 2 rodadas.
O Jorge Luiz, o Mauro Betti falou corretamente, o campeonato ruim ainda representa fielmente o futebol brasileiro.
O Felipe Delfino...
Eu não consigo abaixar aqui o meu áudio, viu?
O Felipe Delfino nos manda uma boa noite na escuta em Amparo, Dali Lusa, que ontem se classificou para as quartas de final da Copa Paulista, batendo São Paulo sub-20 por 2-1 no Canindé. E o Rafael do Nascimento pediu para a gente mandar um salve para Santa Catarina, que neste final de semana conheceu o campeão da segunda divisão, o Concórdia Atlético Clube, da cidade do mesmo nome, terra natal de Leonardo Boff.
Marcelo Santos, eu vejo o Trajano desde que transmitiu o alemão com o finado Góis.
Exatamente, quando começou a transmissão do campeonato alemão na TV Cultura, e virou moda naquela época, tinha uma transmissão diferenciada.
Câmera da grua atrás do gol era a novidade.
E a gente não sabia nada, porque naquela época não tinha internet, como tem hoje, celular. Para descobrir a escalação era fogo.
O cara passa mal meia hora antes, você vai saber como é segundo tempo.
Assim. Na Alemanha você é quem, Zé?
Eu era, né? Eu acompanhava muito, por obrigação profissional e depois de uma forma carinhosa, o Eintracht Frankfurt. Porque eu gostava muito do Anthony Eboá.
Aí.
Jogador
grande.
Africano. Que era o craque lá, o artilheiro do Eintracht Frankfurt. Depois o próprio Eintracht Frankfurt também caiu para a segunda divisão, voltou, cai, levanta.
Ganhou nesse final de semana do Hannover, do nosso correspondente, o Krut, o Fred Elesbon.
Agora vamos falar do São Paulo, já que alguém citou o São Paulo aí, você falou da Copa Paulista, né? Tem o São Paulo B, né?
O São Paulo sub-20 do São Paulo, que está dividido também no Paulista, mas o São Paulo que não contou com nenhum jogador sub-20 no último sábado, ganhou de virada do Atlético Paranaense, o Prato tirou a zica, o Michael Suell também.
Gol do Michael Suell,
hein? E o Cueva deu 2 passes açucarados, tem 10 assistências no ano.
O Cueva começou muito bem, depois ficou muito mal, ficou na reserva, mas agora parece que ele é um bom jogador.
Bom.
Zé, agora ele saiu de campo, a imagem dele saiu.
Morto.
Pouca gente viu um cara tão morto. Quase saiu carregado no colo de alguém, né?
Você sabe, Zé, você sempre pergunta qual é a hora certa de se demitir um técnico. Eu faço a pergunta. Até quando a gente banca o 10 bom de bola? Porque o 10 faz o trabalho mais difícil ali, o criativo, de decidir jogo.
E às vezes a posição mais difícil do time.
E às vezes o cara tá mal.
Eu vou dizer uma coisa com franqueza. Não tem nenhum 10 bom de bola do meu agrado, total do meu agrado. Porque é um cara que mantém uma regularidade. Vamos falar o próprio Cueva.
Vamos
tá jogando bem, mas já jogou muito mal, já foi até reserva do São Paulo, numa hora que o São Paulo mais precisava dele. não é?
Correto.
10 para mim, o Tostão sempre fala assim, a gente precisa, agora são de duas linhas, de quatro, não sei o que e tal, que precisa de um meia, que nem a seleção brasileira tem, que jogue, que defenda, que um Gerson, vai. Como nós tivemos. Porque o Felipe Coutinho não é, ele joga mais por uma ponta. Ou você tem jogador que defende, como Casemiro, como o Fernandinho, como o Renato Augusto. Mas aquela figura do 10, o dono do time, Rivelino, esse 10 desapareceu do futebol brasileiro, pelo menos, né? Mas ainda bem que tem um cara como o Cueva, que se ele continuar jogando assim, ele vai poder entrar no final do ano numa lista de bons jogadores de meio de campo, de bom armador.
Registre-se que, falando de meia, né, a linha ofensiva do Brasil numa semifinal de Copa do Mundo,
ah, essa é muito boa,
foi Hulk, Oscar e Bernard.
E lembrei,
é preciso
agora,
sempre lembrar isso.
Com essa fala do Trajano, eu lembrei do filme do Ademir Daguin, que o Fiore Gigliotti diz: o Pelé eu já vi jogar mal, o Ademir eu nunca vi jogar mal. Que é isso, né? O 10 que faz o time jogar, o time pode estar numa draga danada, pode estar num time não inspirado, num dia ruim, sim, com chuva, com sol, mas o cara faz a bola passar ali.
Eu vou falar uma coisa,
né,
aqui, eu que venho de longe, todo mundo já vi jogar mal.
Até o Pompeia?
Até o Pompeia, já vi engolir frango.
Até não, o Divino, umas caneladas?
Divino assim, também. Porque é o seguinte, é claro que ainda mais os jogadores mais antigos, que foram brilhantes, a gente folcloriza em torno deles. É, os mais antigos, antigos mesmo, então, ninguém viu aqui o Leônidas da Silva jogar. Poucas pessoas estão vivas que viram. Heleno de Freitas, Zizinho, Jair Rosa Pinto. Teve dias que não jogaram nada. O Pelé, eu vi dias que não jogou nada. Mas não é por isso que não foi o maior jogador do mundo. Porque quando ele estava com a macaca, quando estava jogando, normalmente jogava quase sempre muito bem e fora de série, ele arrasava com o adversário. Mas teve jogos, o Pelé pega pouco na bola, de tentar um drible e não conseguir, de ser bem. Tinha jogador que entrou para a história, algum jogador, que ficou com a fama de saber marcar bem o Pelé. O Vicente de Portugal foi um deles. Né?
Roberto Dias.
Acabou com o Pelé, não fez nada. Então é assim, não é porque o cara não jogou bem um jogo, porque isso seria impossível. Seria impossível para um atleta, para um jogador, arrasar em todos os jogos.
Ainda mais jogando nessa faixa do campo, né?
Então, os mais antigos, anteriores à televisão, sei lá o quê, a gente recebe informes e lê relatos, muitas vezes, que não foram verdadeiros. Por exemplo, primeiro treino do Garrincha em General Severiano.
Ah.
General Severiano era um estádiozinho acanhado, que daria em plenos pulmões para brigar ali 10, 12 mil pessoas. Esse treino do Garrincha, que normalmente seria assistido por 100 pessoas, tinha 100 mil pessoas, que todo mundo viu.
É que nem o gol do Pelé na Javari.
Não é?
Todo mundo viu.
Todo mundo viu. E a Javari dá para 10 mil pessoas, 8 mil pessoas. Porque o brasileiro, ou o ser humano de modo geral, tem a mania, e o temperamento brasileiro é muito próprio disso, de se incorporar a uma história. Então, ele caiu um avião. Aí o cara fala assim: rapaz, eu tenho uma prima que quase pegou o avião, ela teve dor de barriga e não foi. Aí vem outro: minha vizinha tem um tio que morreu naquele avião. Aí vem um terceiro e fala: costumava muito pegar esse voo, viu? Ou seja, o cara tem que se colocar na história, senão não tem graça. Então todo mundo viu o Garrincha primeiro treino, o gol do Pelé na Javari, o milésimo gol do Pelé e por aí adiante.
O meu tio Celso, que às vezes nos ouve aqui, disse que num Palmeiras e Portuguesa, debaixo de chuva, a bola viajava, o Ademir da Guia dominava de bico. E que todo mundo viu.
Mas a única coisa, não tem que ver maravilhas do Ademir da Guia. Eu tinha um tio, falando em tio, tio Orlando, grande figura, padrinho da minha irmã, Orlando Leal Carneiro, foi um intelectual, professor de português, juiz de direito. Ele era Bangu fanático. E ele acompanhava, porque tinha família em Bangu, então ele acompanhava muito o Bangu. Então me lembro perfeitamente dele falando pra gente, era muito pequeno: olha, o Bangu tem um menino que é filho do Divino, que é filho do Domingos, que vai ser um craque tanto. E era, e foi. Porque teve um outro irmão do Ademir, chamado Neném da Guia, parecidíssimo com ele, meio sarará também assim, que não deu nada.
Ah, José...
Era bom na natação, né?
A criança, José...
Começou como nadadora.
A criança, José Trajano, estava? Essa é a pergunta,
eu
né?
Tava, eu estava no filme do Ademir aqui, eu dou um depoimento.
Estava no filme.
E você foi? Você estava em General Severiano, no primeiro treino do Garrincha?
Não,
porque já estava juntando dinheiro para vir para a Bahia.
Mas tem um que eu estava.
No gol do Pelé.
Se você pegar o filme, o VT do gol do Pelé, aqueles jornalistas que correm atrás do Pelé...
O contra o Fluminense? O milésimo.
Eu tô lá.
Olha lá, o Marcelo falou, o Trajano disse que viu o milésimo gol ao vivo, será?
Claro, eu vi muita coisa, quem acompanhou? Porque eu agora tô meio distante no dia a dia, né, faz tempo, e durante muito tempo chefiei, então não ia mais a campo e tal. Mas no tempo que fui repórter, de ir a campo, cobrir as coisas, tempo de Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Placar, etc., você tava ali dentro de campo... Vendo todos os jogos. Eu cobri a Copa de 70. Tô velho, meu.
Que coisa.
São Paulo já falamos. Vai sair do frente. Sufoco ou não vai, Matias?
Vai começar o segundo tempo do Santos, hein?
Sai do sufoco, São Paulo?
Bem, o São Paulo tem um jogo chave contra o Fluminense nessa quarta-feira. Pode passar justamente o tricolor carioca.
Mas é no Maracanã o jogo.
No Maracanã.
Também.
Isso, e depois pega em casa, no Pacaembu, né?
Flamengo.
Transitoriamente, Flamengo e Santos na sequência. Então são três jogos definitivos pro São Paulo. E tem gente perguntando aqui que se o São Paulo pode embalar e ainda para Libertadores, ou se o São Paulo perdesse, o Dorival seria demitido. São as inquietações de Marcelo Saslay
e não, né?
Santana.
Não e não.
Se
eu
acho perde para o Atlético, não cai, não? Eu acho que não.
Não sei, viu?
50-50. E Libertadores depende muito, né? Porque pode virar um G9 aí.
Eu quero só lembrar que ano passado o São Paulo também estava com a corda no pescoço e foi, inclusive no Estádio do América, contra o Fluminense.
Sim, que foi o ponto de inflexão.
Uma virada incrível que foi bonito isso, hein? Mas o ponto de inflexão.
Aí entra uma questão, como diria um amigo meu, um que fala assim, tudo contra o boy. a situação do Kaká, que chorou lá ouvindo o hino.
Você viu isso?
Rapaz. Ainda falo que o Kaká pode voltar para o São Paulo. O torcedor do São Paulo, nós temos que lembrar só o seguinte: algumas coisas. O Kaká foi um grande ídolo do São Paulo, mas quando saiu,
eu discordo.
Muita gente da torcida do São Paulo comemorou a saída do Kaká. Não é? Segundo, o Kaká já voltou para o São Paulo. O Kaká já esteve. O Kaká já esteve de volta no São Paulo. E aí é de pouca lembrança, né? O que aconteceu com a volta?
E todos os jogadores do nível do Kaká que foram para a Major League Soccer foi dali para a aposentadoria.
O Júlio Batista.
Guerra, de Pirlo, os caras vão para os Estados Unidos para fazer
então, o Kaká. É bom lembrar que o Kaká já voltou, já esteve no São Paulo de volta. Então se o São Paulo quer criar um museu com boas referências, Lugano, Kaká, não sei o quê, tudo bem. Eu acho que é uma imagem, tem torcedor que adora... Eu me lembro que meu filho começou a torcer pelo São Paulo no auge do Kaká, mas é bom sempre lembrar que é um jogador em final de carreira.
E no caso do Lugano, não se respeita, né? Ainda mais o quarta-feira coloca o Bruno Alves, que veio do veio do Figueirense, quase caindo para a terceira divisão, e daí faz um pênalti infantil lá no Horto. Enfim, é uma situação lamentável para um ídolo do clube.
E não se esqueçam que ídolos antigos muitas vezes servem de escudos para diretores impopulares.
Sim.
Né?
O Vampeta caiu com o Corinthians, o Alex caiu com o Inter, o Alex quase caiu com o Coritiba duas vezes.
Vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está em casa participar.
Manda.
Que foi um dos lances mais discutidos desse fim de semana do garoto do Vasco. É o Vitor. É o Vitor Luiz? André, como é o nome dele? O do que deu a lambreta?
Ah, verdade. Ah,
Pedro Vitor? Vitor Hugo? Agora me
confundi. Não, é tanto nome composto, vamos achar aqui.
Tem 18 anos. É Vitor Luiz? Não é Vitor Luiz.
Não, já... Paulo Vitor?
Paulo Vitor. O nome de goleiro, Paulo Vitor.
Nome
correndo em direção à área, fez a lambreta, a carretilha, como queiram chamar, e o pessoal do Botafogo ficou indignado. Eu quero só ouvir a opinião do pessoal que está nos ouvindo. Eu acho um absurdo essa reação dos jogadores assim. O cara está correndo em direção à área. É um lance que precisa ter habilidade, criatividade. Se não, é o que eu falo sempre. Se o Garrincha jogasse hoje, não jogaria. O Garrincha ia apanhar do time adversário, mas apanhar uma surra homérica. Todos dizendo que ele seria um provocador, um idiota, um lambão. Porque gira pra cá, gira pra lá, dá costa pra bola, não sei o que e tal.
Mas o advogado do diabo vai falar que ele deu a carretilha e se jogou,
Se jogou,
Dava pra continuar na jogada.
Dava.
o menino tá certo de ser ousado.
Tem que fazer mesmo.
Mas o menino também vem com o vício de cavar a falta, né? Que é uma coisa que
está
acontecendo
muito.
Não sei.
Aí a controvérsia.
Aí é com o Sálvio. Loeb, aliás, né?
Pode ser Sálvio, pode ser Sálvia, pode Loeb, ser Angelicão.
De Loeb,
pode ser, sei lá o quê, até gosto muito de Sálvio. Mas tudo é na hora de interpretação.
É, claro.
É.
A única coisa que não tem interpretação é a análise desses comentaristas de televisão hoje em dia que ficam ciscando o dedo na tela e é duas linhas de quatro.
Mapa de calor.
É, mapa de calor. E esquecem que o cara tem dor de barriga, que o cara tem improviso, tem criatividade.
O cara tá puto.
Tem pensa, que tá irritado, xingou a mãe. Então aquela coisa, sabe? Então eu não sei se ele se jogou. Agora, o que eu não admito é a raiva das pessoas contra ele. Tomara que ele faça mais vezes, cometa mais ousadias como essa. Porque o futebol, o Mauro Betti não falou aqui, todo mundo concordou, que é o pior campeonato dos últimos tempos. É.
E clássico chato também, sabe? No Rio, hein?
É. Então na hora que alguém ousa, é punido.
É, e os botafoguenses ficaram bravos nesse lance, mas não foi só, né? Os botafoguenses estavam muito destemperados nos últimos 20, todo, né? Querendo brigar com o juiz, aquela coisa de dar chilique na frente do juiz, enfim.
E o Vasco tá chegando, hein?
Sim. É, o time do Botafogo costuma ter autocontrole, mas não teve dessa vez, não.
O pessoal aqui da página Todo Juiz é Ladrão, Cabelada Não.
É um filme. Comentário que tá...
Grande Cabelada, Cabelada,
o Luiz Carlos Gonçalves.
Você lembra do Cabelada, Zé?
É, me lembro. E são bons desses, isso é engraçado. É.
Eles estão perguntando aqui se a gente sabe dizer se as transmissões lá fora... também tem comentarista de arbitragem ou isso é coisa brasileira? Que eu sei, é coisa brasileira.
Na América do Sul, não tem.
Na Europa,
tem diversos
campeonatos. O Howard Webb é...
é... mas é coisa recente.
É, de 3-4 anos pra cá.
Uma tia da especialista ali, diz que não tem.
Já houve no passado na Inglaterra, isso lá pros anos 30, 40, houve uma figura nesse tipo. Mas como no Brasil, uma coisa tão...
Até em jogo de sub-20.
Sim, então, qualquer jogo, essa figura do comentarista de arbitragem, isso é uma coisa bem própria do Brasil. E o Roberto Faria falou que morou, Zé, na Urca de 53 a 70, foi diversas vezes a treinos em General Severiano, principalmente em 68, e nunca viu o treino com o pequeno estádio cheio. Ele que escreve pra gente de Barrinha, no Rio de Janeiro.
Se ele morava na Urca, devia ser torcedor do Guaíba, que na época do grande futebol de areia, que não é essa palhaçada hoje de beach soccer.
Era 11 contra 11.
Era 11 contra 11.
Tinha, uma galera.
O campo do Guaíba era o pior campo que tinha, porque era menor, que a Praia da Urca é curtinha. Atrás da antiga TV Tupi, do Cassino da Urca. E outra coisa, a Urca não tem saída. Então, se desse merda no jogo, pra sair da Urca, todo mundo morria de medo. Tem um jogador que muito tempo foi zagueiro do Guaíba, depois foi técnico durante um tempo, foi zagueiro titular do Flamengo, foi Jaime Valente. Com 4 zagueiros do Flamengo, jogou muito tempo no Guaíba.
Aproveitar. Celso... manda ver.
O Celso Oliveira disse que viu o que seria o milésimo gol do Pelé. Ele estava naquele jogo na Fonte Nova.
Na Fonte Nova, né?
Passou por toda a defesa, bateu pro gol, lateral direito, Nildon, tirou a bola em cima da linha.
E a torcida chiou.
A torcida chiou.
Foi vaiado, né?
É por causa do Nildon que você estava então, Zé Trajano. Se o Nildon deixa a bola entrar, você não ia estar no milésimo gol. Não. Você ia estar no 1001.
Exatamente.
Já no Maracanã.
Ia ser um golaço esse na Bahia,
inclusive. Ia ser um golaço.
Foi bonito. Não seria um gol de pênalti, né?
Um gol mais com a cara.
Mandar aí?
Não, já que a gente está falando de jogadores, lembrando de nomes, parabéns pro Falcão. 64 anos completados
Vamos
hoje.
Vamos falar um pouco no Falcão?
Paulo Roberto.
Tem um livro... colocar alguma musiquinha italiana em homenagem ao Falcão?
Vamos achar aqui.
Bem tradicional. Nico Fidenco, Pepino de Capri, Rita Pavone.
Lá, né?
Isso é coisa tradicional, né? Mais antiga que o Falcão, né?
Tem aquele... O PVC Rita tem um Pavone. Livro.
Rita Pavone, vai.
Vamos achar aqui. Rita Pavone reclamando com o marido porque ele não deixava ela ir ver o jogo de futebol. Opa, vamos achar aqui. Aqui, perfeito.
A A letra dá pra entender, porque a mulher fica sozinha, porque o marido reclama que o marido vai ver o jogo de Paloma. Né?
Rita Pavone torceu pra quem, Chico?
Você vai pro futebol e me deixa sozinho?
Ela mora na Suíça, né? É. A Rita Pavone, quem não conheceu, foi uma naniquinha, assim, com o rosto, com pintinho.
Sardas.
E fez muito sucesso, principalmente como se chama do Date-me um Martelo, né?
Sim.
E essa fez muito sucesso também.
E o Zé falou no começo do programa do cinema argentino, tem um excelente filme argentino, Nove Rainhas, interpretado pelo Ricardo Darín, que termina com uma música da Rita Pavone, Il Ballo de Mattoni.
Olha, tá vendo? É. Não, mas ela fez. E o que fez muito sucesso em Roma, por isso que nós estamos colocando a música da Rita, foi o Rei de Roma, o oitavo Rei de Roma, o Paulo Roberto Falcão, que é catarinense, né? Alberto Abelardo Luiz, fazendo 64 anos. Curiosamente, ele que fez o nome dele no Internacional, na Roma, na Seleção Brasileira, e terminou no São Paulo de forma melancólica, porque não dava mais para jogar, né?
É, chegou na época dos menudos, mas não tinha mais espaço para ele.
E foi reserva do Márcio Araújo, né?
Isso.
É verdade ou é cascata a história da manchete que foi o filho do Juca Kfouri que...
Qual dele?
É uma história, né? Era, era criança, então só fazer a conta aí.
Pode ser, né?
Que o Juca cuidava da placar e tal, acho que era isso. E ele falou, por que São Paulo Roberto Falcão, né, era a manchete? Que foi uma criança, filho do Juca, que deu essa ideia, uma manchete que ficou...
Deve ter sido o André, porque o Juca foi muito tempo diretor da revista Placar.
São Paulo Roberto Falcão. Falcão que parecia muito com o Garfunkel.
Mas o Falcão veio para o São Paulo com o joelho estourado. Ele operou nos Estados Unidos. Na própria Roma, ele já não estava como titular mais, porque ele teve problemas. Depois de um prestígio inacreditável, quando foi campeão e tal, ele teve problema médico. Depois ele entrou para a carreira de técnico. Chegou a ser técnico da Seleção Brasileira.
Começou por ela.
América de 91.
Seleção do Japão, do México... Mas nunca engrenou muito como treinador, né?
Ele foi campeão gaúcho pelo Inter em duas oportunidades, mas a última passagem que eu me recordo foi pelo Sport, no qual ele não foi muito bem, não.
Teve na Bahia também, não teve?
Recentemente.
Passou pelo Bahia.
E foi quando ele treinou o Sport, ele usava chapéu, bermuda, lembram disso? Utilidade pública, Rita Pavone torce para Juventus.
Juventus, que perdeu esse final de semana uma invencibilidade para Lazio, acho que de mais de 10 anos.
Temos umas curtinhas aqui de futebol europeu, vamos aproveitar. Não. A Juventus perdeu invencibilidade de mandante também, que vinha de muito tempo, no mesmo dia que o Borussia Dortmund perdeu diante da sua torcida, fazia muito tempo que não perdia em casa, perdeu para o Leipzig, para o Red Bull Leipzig.
O menino surpresa. Não foi jogar, hein?
Não foi
o menino que não pode ouvir barulho.
Que tem problema de circulação, né? Timo Werner. Outras curtinhas na Itália. Napoli, 8 jogos, 8 vitórias.
Assim como o Manchester United, 100%. Ambos se enfrentam na terça-feira pela Champions League.
O City...
Não fala do City.
Meteu 7-2.
No Stoke.
Não fala do Arsenal, pelo favor, hein?
E o destaque é que está todo mundo encantado com o Gabriel Jesus. Muito falado lá no país. Fez gol aqui no Brasil e Chile. Chegou lá, fez mais 2. Ainda que o próprio Gabriel Jesus tenha dito que o destaque do time é o tal do De Bruyne, né? O belga,
Roberto Leal dele.
Que joga muita bola e que a gente critica tanto aqui os pontinhas, né? Aquele pontinho insosso que fica lá esperando o jogo. Esse menino vai pra cima, chama o jogo.
Mas falando em City e Nápoles, aí tem um confronto dos dois belgas, né? O De Bruyne e o Mertens. Quem você chama?
O De Bruyne.
De Bruyne
é bom de bola.
Os belgicanos, como chamava Mendonça Falcão, prometem e não cumprem. Não é? Eles têm bons jogadores espalhados por vários times da Europa, mas quando juntam na seleção...
Não tem conjunto.
Não, a Bélgica vai arrebentar. E até agora, como seleção, bom, está classificado e tal...
Pegou um grupo baba.
Né? Mas ainda não justificou a fama.
Ficou entre os 8 na última Copa, o que não é mal, né? E será cabeça de chave ano que vem, o que é bom.
Série B tem rodada completíssima
amanhã. Rodada cheia amanhã.
Inter é líder, América Mineiro segundo, Paraná em terceiro.
Nem vem trabalhar.
Quarto é.
Quarto Ceará.
E tem esse jogo, né?
Ceará e Paraná.
Ceará, 51, pega o Paraná, terceiro, 52.
Vila Nova olhando isso ali embaixo.
Vila Nova que empatou o clássico contra o Goiás esse final de semana em 0-0, torcida única no Serra Dourada.
Oeste, Juventude, gente. Todo mundo tentando. Série C deu CSA fora de casa.
2-0.
Fortaleza 1, CSA 2, né? 2-1 pro CSA. Vantagem nunca foi revertida na Série C. Quem ganha, né? Quem ganha, quem visita e ganha na ida.
Final é sábado.
Acaba campeão na volta, finalíssima sábado às 6.
E nossos colegas de Baião de 2 dizem que qualquer um que for campeão será o primeiro título nacional, né?
E o Zagallo, é CSA ou CRB, hein?
O Zagallo? Aí você me pegou.
É asa.
Vem cá. Temos tempo para palpite?
Vamos de palpite.
Porque tem que lembrar todo mundo que tem rodada quarta-feira.
Sim, do Brasileirão.
Essa semana
a bola não para.
Nós temos dois jogos. Quando chegar domingo, segunda-feira que vem, nós vamos falar de dois jogos. Do jogo de quarta e jogo de domingo, sábado.
Dá para cair técnico, hein?
Dá para cair técnico, dá para mudar muito ali a tabela, a classificação. Não vai ser mole, não. Comanda aí, Paulo.
Ceará e Paraná, então, esse jogo importantíssimo na Série B, no Ceará.
Pelo bem do campeonato, 0-0, para dar...
Muraço, hein?
Para, né, pro terceiro e quarto posto ali continuarem acessíveis.
2-0, dois gols do Magnata pro Vozão.
1-0, Ceará.
1-0, Ceará também. Coritiba caindo pelas tabelas e Cruzeiro, que tá levezinho, né? Tá ganhando de todo mundo.
Coritiba tá muito baixo astral, é 1-2.
Também acho 2-0 pro Cruzeiro.
1-1.
3-0 Cruzeiro. Atlético Goianiense e Vasco.
0-2, Zé Ricardo tinindo e trincando.
Também acho que dá Vasco 1-0.
1-1.
1-0 pro Atlético. Atlético Mineiro e Chape.
3-0, fora o baile.
Acho que dá 1-1.
2-0.
2-0 também. Fluminense e São Paulo.
No Maracanã.
São Paulo, fez o crime ano passado. Dessa vez não. Fluminense 2, São Paulo 1.
Acho que São Paulo ganha de 2-1.
1-1.
2-0 Fluminense. Corinthians e Grêmio.
0-1.
Corinthians e Grêmio.
É. Pela graça do campeonato, também vou com o Leandro. 1-0 pro Grêmio.
0-0.
1-0 Grêmio também. Acho que o Corinthians joga pior em casa.
Tá,
Avaí jogando. E Botafogo.
5-3 pro Avaí, hein? Esse jogo.
Marquinhos titular?
Agora,
se eu for 5-3, eu saio de Baiana na Paulista.
No sábado, com carro, né? Sábado, no domingo.
Carro aberto.
No domingo tá fácil.
1-1.
1-1.
1-0, Avaí. Palmeiras e Ponte Preta.
2-0.
Palmeiras ganha, 2-1.
4-1, tá embalado.
5-0. É o melhor Palmeiras da história depois da saída do Cuca. Vitória e Atlético Paranaense fechando a rodada.
O Vitória joga em casa?
Vitória joga em casa.
0-1.
Eu vou com o Yamin, 2-1 pro Furacão.
1-1, tem que acabar essa história.
1-0 e Vitória. A gente falou da repescagem europeia, só pra registrar então quem não tá muito por dentro, os jogos que definem os quatro últimos da Europa na Copa, são em 9 e 14 de novembro, amanhã de manhã sai o sorteio.
Mas não vamos palpitar os confrontos.
Não,
né?
não. Só vou listar.
Mas, vamos listar. Suíça, Itália, Croácia e Dinamarca de um lado.
Cabeça
de um lado.
Chave.
Do outro lado, Irlanda do Norte, Suécia, Irlanda e Grécia.
Isso. O jogo mais bala, digamos, seria um Itália e Suécia. Seria um jogo mais...
E o jogo mais cretino seria...
O resto.
Croácia e Irlanda do Norte.
Suíça e Grécia é um jogo que é 0-0 na ida, 0-0 na volta.
E Dinamarca e Irlanda também.
Pode ter dois confrontos regionais aí na Escandinávia, Suécia e Dinamarca, e também nos Balcãs, Croácia e Grécia.
Que bonito, hein?
Que bonito, é.
Gostei da geografia.
Nós falamos da Leila Pinheiro, já homenageamos 57 anos. Estamos acabando, não?
Ainda temos 5 minutinhos.
Temos 5 minutinhos.
Então vamos ler mais algumas mensagem do nosso pessoal.
Vamos ver quem tá ligado. Só lembrando o jogo, para quem tá ao vivo, claro, 17 do segundo tempo, 1-1. O Santos começou a rodada com 48, tá indo a 49, se ganhar vai a 51. Ficaria no segundo lugar.
Continua escoltando o Corinthians.
Tem palpite? Com empate passa o... Não, fica em terceiro lugar, mas com a mesma pontuação do Grêmio.
O Edmar Facó diz que vai ser Flamengo 2-0, Grêmio 3-0 no Corinthians. O Davi Onésio diz, nem me fala de ponta que eu já fico bravo. No Brasil não tem ponta, só tem jogador que corre e diz que é ponta. Tem muito no Brasil mesmo, hein?
Tem um
corredorzinho de lado de campo, mas que não vai uma pra
marcador
cima.
De lateral.
Não,
de
pior, fato. Sabe o que me deixa assim chateado? Como tentam mudar o vocabulário do futebol. Então ninguém chama mais ninguém de ponta. É jogador que joga pelo lado.
Pelo lado é bom.
Flanco.
Pelo flanco. Precisa de um cara que joga pelo lado. Ele quer dizer que precisa de um ponta. Por que ele não diz que precisa de um ponta, pô?
Trajano, você chorou quando o Pelé fez o discurso das criancinhas? Pergunta do Marcelo.
Eu estava ao lado do Pelé, ouvir da boca do próprio, mas na hora não me impressionei, não me impressionei. Só depois eu fui dar uma pensada sobre isso. Foi uma coisa que o Pelé soltou assim. Dá pra entender e também não dá pra entender, mas eu não chorei.
O Facó diz que logo os botafoguenses chiaram da garra inchada do Paulo Vitor. Pois é, logo os botafoguenses foram ficar bravos com a gracinha do garoto. João Fernandes, abraço de São José do Rio Preto e do América daqui também. Esse ano não deu, mas rumo à Série A3 no ano que vem.
E o próprio Edmundo fez isso com o Gonçalves também no Vasco e Botafogo. E, pô, é do futebol, né, gente?
Chamou pra dançar.
Demorou na bunda, não foi aqui, né?
Pois é, chamou pra dançar.
E a Eni Almeida é legal, porque a gente ouve assim, não, porque o fulano é meu preferido, é o que eu mais gosto, mas não, ela escreveu que o Trajano é o comentarista do meu agrado.
Do agrado.
Tá aí.
Então, Trajano, o agradável.
Bruno Santos, um abraço pra Londrina. O Sávio tá em Paracambi, Rio de Janeiro.
Opa, Paracambi é terra de dois irmãos que fizeram seus nomes, escreveram seus nomes na história do futebol. Talvez ele nem saiba disso.
E o Sávio, ele falou que...
Quais?
Ele...
Eli do Amparo, que foi titulado, jogou na Copa de 50, quarto zagueiro do Vasco. E Osni do Amparo, foi goleiro do meu América durante mais
que
de
nome,
15
anos.
Que nome, hein? E o Sávio falou que está...
Eli e Osni com Y.
E o Sávio falou que está em Lima. É impressionante o clima de Copa. Nos dois últimos jogos teve rua fechada para os Jogos Peru, escritórios liberados para a Série C do trabalho. Comoção total na capital peruana.
Aliás, é uma coisa que a gente precisa discutir em breve. O Mauro coloca aqui em dúvida se o Flamengo deve ficar com o Guerreiro, porque o aproveitamento dele, como pelo que ele ganha, um dos maiores salários do futebol brasileiro, 1 milhão por mês.
É muita coisa.
É muita coisa para pouca eficiência.
Tem gol.
Tem gol?
Gol do Vitória.
Ai,
do Wallace.
Ai, ai.
Crime, hein? O Wallace, que já teve um podcast aqui, viu? Você sabia dessa, Trajano?
Não, não.
O Wallace, o zagueiro, já fez
aquele
um podcast.
Foi do Flamengo, foi do Grêmio.
Podcast isso. Quatro linhas, entrevistando jogadores.
Ele quer fazer um filme, alguém, mas ele é um cara inteligente. Até.
Gente, era um bom, não era um mau podcast, mas a má fase dele no Flamengo fez com que o podcast fosse suspenso, digamos assim, porque a torcida do Flamengo não tinha humor.
Falando
em
podcast, como é que o pessoal tem que se inscrever para ouvir o Zé no rádio e todos os podcasts aqui da Central 3.
Procura aí no seu tocador de podcast, no seu player aí no celular, joga Zé no rádio. Aí você assina o programa, ele aparece no teu celular lá pelas 9h45, assim que acaba o programa ao vivo, toda segunda tem um podcast pra você, e lá você procura, você jogar Central 3 na busca, vai aparecer a lista inteira lá pra você assinar.
Respondendo rapidinho o Wagner Fagá, que falou que a gente é anti-corintiano, não, a gente só quer o bem do campeonato, né? É um palpite, então a gente palpitou a favor do Grêmio,
essa pro
campeonato.
Ninguém aqui é anti-corintiano, e pelo contrário, quem é anti-corintiano, mesmo que a gente quer que o campeonato prossiga numa boa, pra ter mais emoção, os times não estão ajudando. Vamos ouvir o Frank Sinatra?
Estamos ouvindo Frank Sinatra, por quê?
Cole Porter morreu com 73 anos, há muitos anos atrás, não me lembro quando, década de 70, talvez. Foi um dos maiores compositores da música americana, norte-americana, dos musicais americanos, e um dos seus grandes sucessos, gravado por Frank Sinatra, Night and Day.
15 de outubro de
64.
É isso, então?
É isso. Voltamos segunda-feira. Tem muito para falar segunda-feira, né? Porque tem duas rodadas no meio. A do meio de semana e a do fim de semana.
Quer palpitar algum técnico demitido?
Marcelo Oliveira.
Marcelo Oliveira? Tá bom.
Tá cheirando.
Valeu. Tá bem votado. Valeu.
Dorival Júnior, se perder o próximo jogo...
Também.
Valeu, gente.
Sobe o som.
Falou. And oh, such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night.